boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 166º Cafeteria Drops. Tá falhando, hein? A voz tá falhando, rapaziada. A voz tá. Nossa, eu tô achando que pra fechar você vai ter que fechar o cast, Zorro. Porque não
será
tá dando. Caralho, maluco, é o primeiro de dois que nós vai gravar hoje. Não dá, não vai dar. Eita. Não vai dar, não é possível, mano. Mas bom, gente, antes de começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir aí a métrica do YouTube. E também manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal, quando tem e-mail. E-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, você clica e vai pra onde você quiser. E agora sim, Zo, é bom que eu avise o pessoal aqui, eu não vou ficar mais gritando tanto nesse podcast. E provavelmente no próximo Drops, que não vai gravar dois Drops hoje, eu talvez não... Se eu conseguir chegar até lá, eu talvez não grite tanto, porque a voz tá foda. Eu estou tossindo muito, estou mal, estou doentinho, então vou tentar não gritar tanto pra fazer com que a voz... se mantenha até o final.
O cara não gosta de mel, dá nisso. Tá vendo? Isso que dá, não gostar de mel.
Mel é uma bosta, deixa as abelhas em paz. Deixa elas produzirem as coisas delas lá. Pô, deixa elas lá, tá ligado? Deixa elas lá fazendo... Elas ficam lá e eu fico... Pô, você acredita? Aqui na varanda tem... Direto, tem abelhas querendo fazer uma colmeia ali. Eu fico puto. Sorte
não
que
dá
eu...
Pra deixar, velho.
Como eu e a Gabi usa como o varal pra pendurar roupa ali, não tem como deixar. Porque todo tipo assim, a Gabi lava a roupa uma vez por semana. Então enche ali de roupa pra pendurar, pra secar. Se fica uma colmeia ali, impede meu varal. Então eu tenho que ir lá, eu sempre vejo quando tá no começo, passo aqueles inseticida. Aí elas ficam louconas e vazam, pegam a vassoura, jogam fora o brotinho de colmeia que ficou ali e elas vão embora. Mas é um saco.
Não, mas não dá pra deixar que é perigoso. A casa da minha tia tem.
Nossa.
Ele começou a criar em cima do telhado, assim, num local que, tipo, o cara tem que tirar a rainha pra poder tirar as outras.
Aham. Uhum. Porque
senão ela não sai de tão grande que tá já. Tão
sim,
grande.
Sim, sim.
É um inferno.
É uma bosta.
Em casa, se tiver da alergia, nossa.
Nossa, você tá na bosta, você tá na bosta. Mas, Bonzo, como é que você tá, mano?
Tá de boa. Não sei, eu fui numa festa infantil aí.
Bebeu pra caralho.
Queria ter bebido pra caralho, mas era uma festa tão de criança que só foi criança.
Nossa,
eu era
mano.
Um dos poucos adultos da festa.
Caraca.
Mano, eu nunca vi tanta criança na minha frente, velho.
Teve aqueles bexigão de bala que você pode pegar tudo no ar já, antes de cair.
Não, não teve, não teve, infelizmente. Mas foram 30 crianças.
Caralho.
Mano, era muita criança.
Pô, foi num salão?
Não, foi no prédio lá da...
Caralho!
É que foi a festa do aniversário? Foi a festa da sobrinha da Thaís. Uhum. Aí a mãe dela, da menina, chegou e contratou dois, como é que chama? Tipo, dois animadores de festa lá pras crianças. Não, são três, na real.
Porque, tipo eles palhaço? Cuidavam...
Não, eles são, tipo, eles fazem brincadeiras lá, cuidavam das crianças também. Eles mais eram pra distrair as crianças mesmo.
Entendeu?
Aí, o que ela arrumou? Ela, tipo assim, ela foi lá no prédio e alugou lá, tipo, não alugou, pediu lá, né, pra poder usar lá o salão de festas lá. Mas o salão de festas fica bem na porta do prédio, assim, você entra já tem um salão de festas do lado. Então todo mundo que entrava já via naquele monte de criança, e criança gritando, criança andando pra um lado pro outro,
nossa,
e criança sujando. E, nossa, muita criança, velho. Nunca vi tanta criança na minha vida.
É como se aí as crianças tivessem pego açúcar e feito uma carreira de cocaína.
Exatamente.
Aí, só que era açúcar, e eles ficaram muito loucos, eu já vi. Nossa, não,
ainda bem que os três monitores, eles deram, se deram bem com as crianças. Que a gente já deve ter acostumado, né?
Certeza,
a brincar com as crianças, pelo menos isso. Mas depois também, quando a festa acabou, eu tive que limpar a festa.
Puta que pariu.
Nossa, aí foi só um rolê. Mas foi bom, foi bom.
Os animadores, sim, estavam sob cocaína. Pra aguentar as
com
crianças.
Com certeza. Sei, mano, porque eles saíram no pique ainda. Eu falei, caraca, não tem
cara,
mais
parabéns,
pique, não,
parabéns.
Só de assistir, eu não tenho esse pique.
Só de ver eles correndo já cansa, né? Já vai, caralho.
Sim, não, nossa, já até suaram assim. Uhum. Tipo, mas foi bom.
Tá certo, tá certo.
E tu?
Eu
já falou, né? Já tá doente aí, toda
eu
quebrada.
Eu estou tossindo que nem uma lhama. Eu nem sei se lhamas tossem, que nem um camelo. Estava gripado, levemente gripado, mas é mais a tosse mesmo. E cara, é incrível como é que tosse, não tem muito um remédio que você tome. É expectorante, que é aquele bagulho horroroso, tá? E aí você tem que ficar tossindo catarro até você melhorar. E aí a tosse fere a garganta, que por consequência ferra a sua voz também. Então, eu tô bom pra cantar aquelas músicas roucas, tá ligado? Nossa, essa é a época que eu deslancho no cantoria, velho. Nossa, se eu cantar...
É, mas cantou uma, já era a voz.
Exato,
também, né?
É por isso que eu não estou cantando. Infelizmente, terei que parar de cantar. Mas assim, gravei esses dois de hoje, moleque. Eu vou cantar pra caralho. Se eu aguentar, se eu tiver voz até lá também. Daqui a pouco eu vou ter que andar com aquelas plaquinhas e me comunicar escrevendo, assim, e mostrando. Assim.
Pô, aprendi muitos sinais, pô. Tem uma parada aí.
A Gabi sabe, ela fez curso de Libras.
É, tem uma parada que eu acho que devia ensinar pra todo mundo, velho.
Também acho legal. E você sabia? Eu achei isso interessante quando eu descobri. Língua de sinais, ela é diferente em cada país. Não é uma língua universal.
Eu achava que era universal.
Eu também, eu falei, caralho, é mais fácil fazer universal, mas não. É tudo cada país.
Pô, seria maravilhoso, né? Você já aprende aqui, você já sabe falando lá.
Maravilhoso. E tem coisa que, tipo assim, significa uma palavra inteira que lá é diferente. Eu fiquei, caralho, que loucura, que loucura. Triste. Bom, vamos falar enquanto eu ainda tenho um pouco de voz sobrando, Zou. E o primeiro...
Sem muita enrolação,
vamos fazer drops curtos aqui, pelo amor de Deus. E o primeiro jogo de hoje, um jogo que era pra eu ter falado há muito tempo atrás, cara, e eu esqueci, porque eu joguei ele na Game Pass na época. É, não joguei tanto quanto eu gostaria, gostei muito do que eu tinha jogado, mas não joguei tanto. Que é o jogo de terror aí, Amnesia The Bunker. O jogo da franquia Amnesia aí, o jogo lançou dia 6 de junho de 2023 pra Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series e pra PC também. Engraçado, não tem PlayStation 5 aqui, acho que não sei se lançou ou não, mas aqui não tá escrito. E bom, foi desenvolvido pela Frictional Games e lançado aí, distribuído pela mesma aí também. Na Steam, o valor cheio dele é R$73,99. No PlayStation é R$133,90. E no Xbox, tá no Game Pass, mas se você não tem Game Pass, quer jogar o jogo, quer comprar, quer ter ele pra você, custa R$92,45. Tudo isso, o preço, o valor cheio do jogo.
Mas foi o que não falou bem, mas falou o valor do Play agora?
É porque ele lançou pra Play 4. Não vi no Play 5 aqui, tá ligado? Não sei se não reparei. E Zorro, eu fui jogar esse jogo porque eu vi gente falando muito bem. Eu lembro que, cara, no começo das lives, assim, bem no comecinho, eu tinha jogado o Amnesia Rebirth, que foi divertidinho, não é lá essas coisas, mas foi divertidinho. E aí eu vi muita gente elogiando esse. Falei, porra, vamos lá, né? Vamos ver o que se trata. Porque normalmente no jogo Amnesia você não anda com arma, né? Você só se esconde. Se esconde, você... É aquele tipo de jogo de terror que... Você tem que se esconder. É muito foco em stealth, né? Você tem que se esconder nos armários, nos negócios e esperar o bicho passar pra poder avançar. Eu normalmente não gosto desse tipo de jogo de terror, porque, porra, me dá muita agonia, porque eu não sou tão bom em stealth. E, porra.
Eu sou horroroso.
Nossa, eu sou muito ruim, então. Eu gosto quando me dá algo pra me defender, tá ligado? Só que esse jogo te dá algo pra defender, porque ele se passa na Primeira Guerra num bunker. E você tem um Colt, né, um 38, só que a bala é muito escassa, Zo, é muito escassa. Sim. Então é quase como se você não tivesse, porque mesmo se você tiver a opção de atirar, você vai pensar, pô, mas será que vale a pena?
Será que do mesmo jeito tem que esconder então, pô.
Exato, exatamente. Porque é o seguinte, você tá lá, né, lutando na guerra e tudo, e você acaba entrando num bunker, né? E esse bunker, quando você vai tentar fugir, o pessoal explode a entrada dele. E você fala, por que fizeram isso? Eu não consigo escapar agora. E aí quando você vai ver é porque você vai achando notas e pessoas mortas nesse bunker. E aparentemente tem uma criatura ali. Quando esse bunker foi construído, eles cavaram e descobriram uma criatura. Tem um bicho ali. E aí esses caras, pra conseguir parar com essa criatura, destruíram a entrada do bunker pra que a criatura ficasse presa ali. Só que você também ficou pra trás.
Justamente na hora que você entrou.
Exatamente. E aí você tem que tentar fugir. E aí você tem tipo, várias salas. E isso que é legal, porque tem um gerador que você vai encontrando coisas pra colocar no gerador, né? Gasolina. E você liga, né? E a criatura não gosta de luz. Ele até fala assim, ela não gosta de luz. E aí quando você coloca gasolina... Só que gasolina, ela é um item que não é eterno. Você vai achando nos lugares. E aí você coloca no gerador e liga, aí ele acende a luz quase do bunker todo. Aí você consegue explorar melhor. Mas uma hora, o gerador acaba. E é da hora quando você coloca, fica um relógio. Marcando o tempo que você ainda tem de energia. E aí você tem um relógio, uma lanterna de bolso, que ela carrega com fricção. Então é de corda. Você puxa várias vezes, aí ela liga. Só que ela dura pouquíssimo tempo e faz um barulho desgraçado pra ligar ela. Tanto que ele fala assim, ó, vai fazer barulho pra dar... Porque daí ele puxa a correntinha e faz... Erec! 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 Aí funciona a luz. Mano, Zorro, é um dos jogos desesperador de terror. É desesperador jogar esse jogo, cara.
Já tenho medo, já ainda tenho tempo ainda, eu ficaria com mais medo ainda.
Zorro, é fantástico. Fantástico esse jogo. Um dos melhores jogos de terror do ano, assim, fácil pra mim. Não consegui tempo pra zerar o jogo, mas joguei umas boas horas ali e eu achei incrível. Incrível, muito foda. Rodando, eu joguei no Xbox Series S, rodando lindíssimo, 60 FPS, bonitinho, sem lag, sem trava, sem nada, tá ligado? O que hoje em dia é coisa rara, né? Um jogo lançar de boa, né? E, cara, muito bom, Zorro, muito bom, um desespero fudido. Tem uma hora lá que eu tava jogando em live, eu tava com o cu na mão muito forte. E aí eu comecei a fazer umas brincadeiras e piadas, não pro público, pra mim. Porque eu precisava me acalmar. Eu precisava me acalmar. E aí eu comecei a fazer umas piadas aqui ali. Aí eu acabei descobrindo uma gimmick do jogo que me deu um alívio. Eu falei, ufa. Graças a Deus eu descobri uma certa magia do jogo que me falou assim, ah, eu já entendi como funciona. Porém, o que eu descobri só funciona pro começo do jogo. Porque é uma forma como o bicho se comporta. Que eu falei, eu já descobri como ele se comporta. Não preciso ficar com medo porque eu sei agora quando ele aparece. Só que é só no começo do jogo. Depois muda, e aí foi inclusive aí que eu parei de jogar. Tá ligado? Que eu fiquei, caralho, você é louco. Você é muito bom, Zorro, muito bom. Quem tem Game Pass, cara, vai pelo menos testar, porque o jogo é muito bom. É muito bom, velho. Eu quero até falar pouco pra galera, de fato, se surpreender com as coisas lá. Cara, é muito divertido,
Eu não vale nem falar aqui também, porque senão estraga um pouco, né?
Sim.
O povo descobrir também.
E, cara, tem coisa que é engraçado que eu, tipo assim, eu... Tem uma hora que eu falei assim, já salvei, foda-se. Vou testar o negócio aqui, porque a bala é tão escassa que eu queria testar os bagulho, que eu vi um cadeado ali, eu falei, será que funciona? Eu ia lá com a minha arma, atirava, abria a porta, conseguia estourar o cadeado com o bagulho, abria a porta e ia lá. Pô, mas não tem tanta coisa interessante aqui, né? Aí eu dava load. Eu fiz muito isso, cara. Eu fiz muito isso, velho. Eu fiz muito mais do que eu deveria, inclusive. Eu tava muito fazendo save skin nessa porra desse jogo, cara. Mas,
quebrando o jogo.
Cara, muito bom, Zorro. Puta que pariu, muito bom.
Extremamente. Eu não jogo nem ferrando.
Pô, não, você tinha que jogar. Você tem que jogar.
Tá maluco.
Podcast, semana que vem, mentira, tá ligado?
Aquele jogo lá já não joguei, que eu nunca lembro o nome dele.
Qual?
É aquele que você viu eu jogando na live lá, você tá maluco, mano. Que apareceu
o cara. Pô, aquele jogo é muito bom, cara. É o. Nossa. Putz, é The Beast Inside.
É, isso mesmo.
Maravilhoso, isso, assim, maravilhoso. Eu acho que do meio pro final ele se perde um pouco, o The Beast Inside, que ele vira mais um jogo de ação, e ele tem um puzzle lá que me irrita profundamente. Você pega uma câmera e tem que ficar mirando assim, nossa, me irrita profundamente, nossa. Aquele puzzle. Mas, nossa, todo o começo até o meio daquele jogo é maravilhoso.
Tá maluco, joguei nem aquele, mas isso aí.
Nossa,
bunker ainda.
Esse aqui é muito bom também. Puta que pariu, muito bom. Só não sei se até o final ele se...
Eles estão considerados indie ainda? Tipo, eles eram indie, né?
Não, são indie, sim. Uh-huh. Eu acho que no máximo você poderia chamar ele de Double A, mas eu acho que nem isso. Não chega nem a isso, sabe? A Frictional Games ainda é bem uma empresa bem pequena.
Parabéns pros caras, né? Até hoje, eles que, tipo, meio que deram aquela estourada na época, né? Do terror, sendo os indies, né?
É, o Amnesia é o culpado da gente ter tantos jogos de terrores explodindo hoje em dia aí, tanto bons quanto ruins.
Sim. Então... É porque tiveram alguns, tipo, igual o Slender, que também não foi pra frente.
Eu acho que esse foi o grande pai dessa nova era de terror aí.
É.
O Slender. Principalmente do terror indie. O Slender, ele explodiu de um jeito que... Tanto que eles fizeram até um jogo pica lá, Double A, do Slender, que é o Slender The Arrival, que eu cheguei a jogar e trouxe pro Goon Drops muito tempo atrás também. Que é muito bom, muito bom. Dá um cagaço do caralho também, mas é muito bom, muito bom.
Mas ele muda, né, um pouco, né? Parece que tem hora que é o Slender, tem hora que não é, né? E meio que...
Exato, no negócio meio assim. Uh-huh. É. E bom, Amnesia, Rebirth, Zo, você tem que jogar.
Jogo pra assistir. Tá aí.
Mas, cara,
teu.
E o pior é que esse foi um jogo que eu joguei há um tempinho já, né? Acho que eu joguei, sei lá, na semana de lançamento dele. E eu fiquei, gostei tudo, que falei, pô, quero rejogar de novo, mas é foda, tempo é foda, é muito jogo grande, cara.
Nossa,
pô, esse ano vai tomar no cu desse ano, Zô, é muito jogo grande, velho. Não dá pra comprar.
Não, é os dois aí, né? O Baldur's Gate e o Starfield chegando aí.
Porra, não, já aí, também Final Fantasy, que é 80 horas, o Zelda, que é também mais de 100 horas pra zerar, é muito jogo grande, velho, vai tomar no cu.
Não, não.
O próprio Hogwarts Legacy lá, que não é mó cota pra zerar aquela porra também. Porra, é muito jogo grande. É muito jogo grande. Não dá. O próprio Resident Evil 4, pô. Mas quase 30 horas aquela porra.
Mas vai que, né, cortaram algumas partes, mas mesmo assim ficou grande.
Ainda assim ficou grande, verdade. Verdade. Então, o 2023 é o ano dos jogos grandes. Mas bom, vamos falar aqui. Então, ó, Amnesia Rebirth, foda pra caralho. Vão atrás, gente. Puta, muito bom, muito divertido. Ih, cara, é tanto jogo aqui que tá... Aqui, achei o próximo. Outro jogo que eu joguei há um tempinho também e achei muito divertido vir falar aqui, que é o Have a Nice Death. Jogo aí desenvolvido aí pela... Ah, que ótimo. Aqui, ó, pela Magic Design Studios e distribuído pela Gearbox. Jogo lançado aí pra Nintendo Switch e pra PC no dia 8 de março de 2022. Eu lembro que eu acho que ele lançou um pouco antes disso. É, como Early Access, se não me engano, e depois teve seu lançamento depois final, né? No Nintendo Switch, o valor dele é R$65,99, valor cheio, sem desconto. E no PC é o mesmo preço, R$65,99 também.
Milagre.
Sim.
Os dois têm o preço parecido.
Normalmente o Switch é bem de boa com o indie, assim, tá ligado? Pô, esses dias eu vi um indie lá, eu até nem sei do que se trata, Zorro, mas eu comprei. Porque tava de R$44,90 por, sem brincadeira, um centavo.
Quê?
Tava um centavo. Eu falei, não, isso aqui deve ter sido algum erro. Eu fui lá, comprei, aí apareceu assim, usaram o cartão pra... Sim, aí apareceu no meu aplicativo assim, crédito debitado, um centavo.
Maravilhoso.
Eu falei, caralho, mano, um centavo.
Nem como você não comprar.
Não, exato, eu nem sei do que se trata. E parecia ser tipo um tipo de Mario Party, só que eram pinguins. Eu falei, foda-se, um centavo.
É isso.
De 44 por um centavo. É a melhor oferta que eu já vi na minha. E bom, Have a Nice Death, cara, eu fui jogar esse jogo, Zô, porque ele é um roguelike em 2D que se assemelha. Pelo menos se assemelhava pra mim com Dead Cells. E, nossa, eu gosto muito de Dead Cells. Puta que pariu, Zô. O que eu joguei de Dead Cells não tá escrito. Eu
joguei,
cara,
pouco.
Puta, eu joguei muito, tanto no PC, joguei pra caralho. Depois joguei no PlayStation pra caralho. Depois, eu não sei, ele tá no Game Pass? Eu não lembro se eu joguei no...
Ele tava, mas ele saiu, se eu não me engano. Foi lá onde eu joguei, ele foi no Game Pass.
Caraca, velho, eu joguei muito Dead Cells, muito, muito. Tipo assim, a ponto de eu receber amigo em casa e conversando e jogando, tá ligado? De tanto que eu era viciado em Dead Cells. E aí eu vi esse jogo e falei, porra, ele tem uma direção de arte muito foda. E aparenta ser parecido com Dead Cells, então fui com tudo pra ele também. Assim que ele entrou numa ofertinha legal. E a história é o seguinte, você é a morte, aí você é colocado num trabalho de escritório horrível, chato pra caralho e monótono, até que você percebe que a corrupção chegou ali também, no pós-vida, e aí você decide retornar à ativa e sair ceifando vidas novamente. Isso é bem básico, né, da história aqui, não vou também ficar prolongando tanto. Porque você também tem os boss que vão ser esses caras do inferno, né? Esses caras engravatados. E você vai lutando contra eles. Só que aí que entra um lance. É muito divertido o jogo, mas a controlar a morte não é tão fluido quanto comparado a Dead Cells. Tá ligado? Eu
Aí.
sinto que eu não tenho tanto controle quanto eu tinha em Dead Cells. Porque Dead Cells é o primor de uma gameplay rápida 2D de ação. Eu acho que é um dos ápices que a gente consegue em gameplay 2D de ação é Dead Cells. Você tem
Eles até te
controle
dá
de
tempo,
tudo.
né?
Sim.
Eles até te dá tempo de você poder passar os mapas lá e tal, eu lembro disso.
Exato, exato. Então, tipo assim, você controla tudo muito bem. O salto, aonde você vai com o salto, o pulo, tudo é muito bem colocado. Aqui eu sinto que eu não tenho tanta liberdade de tipo assim. Às vezes eu aperto pra ir com tudo e um dash com tudo assim, eu sinto que o dash vai um pouco mais do que eu deveria. Eu falo, não, não queria ir tão longe. Sabe, é um leve detalhezinho, mas pra quem é viciado em Dead Cells, dá uma incomodada. Tá ligado?
É o
Então.
tipo de jogo que você tem que jogar antes de jogar Dead Cells.
Exato.
De repente você joga Dead
É
Cells, ferrou.
isso, é isso, é isso. Porque eu tive que me reacostumar a colocar algum. Tipo assim, pô, beleza, eu entendi que eu não tenho tanto controle quando eu tenho lá. Então eu já tenho que aprender novamente esse controle, que é um pouco mais truncado, e entender mais ou menos, pô, o dash, eu tenho que entender até onde ele vai. Esse salto, eu tenho que entender até onde eu tenho controle para que eu consiga avançar. Porque o jogo ele não é tão difícil no começo. Depois ele começa a ficar difícil pra caralho. Então, se você não tem esse controle total. Porque, cara, Dead Cells, eu lembro que eu já tinha jogado pra caralho. Aí eu fui jogar no PlayStation. E fui jogar no PlayStation, eu cheguei, tipo, quase no último boss, assim, de cara. Porque eu já tinha toda a memória muscular de ter jogado ele antes. Então, mesmo tendo poucos upgrades, eu tava do caralho. Que eu me movimentava bem, eu já tava acostumado com o controle de movimento. E aqui não, aqui eu apanhei pra caralho. Tá ligado? E
Isso
pô,
funciona no Hades também. Se souber
verdade!
jogar,
Nossa,
consegue
pra
longeão.
caralho, pra caralho, com certeza. Com certeza. Pô, nossa, que dá saudade de Hades, velho. Jogava de arco
É
pra
bom
caralho
também.
lá, meu
Nossa.
Deus do céu. E uma coisa que tem que ser dita desse jogo, a direção de arte, Zorro, é fabulosa. É muito foda,
Bonito
muito
mesmo.
foda. É bonito pra caralho, assim, as animações. Tanto a parte da gameplay quanto quando vai pra animação também é muito bem feito, muito legal. E é todo cheio de charme, tá ligado? E as foices, que tem como você trocar também depois pra duas foices menores, que são rápidas pra caralho. Uma foice grandona, uma foice média, outros tipos de arma que você vai pegando também. Tem uma lá que é tipo uma foice com uma corda que você arremessa, que parece uma arma do Nioh, que é aquele bagulho de corda também, assim. Não sei se você já chegou a
Sei.
jogar Nioh. Puta, é
Já vi,
muito
já.
foda, é muito foda, Zo. Então, tem tipo, tudo é muito legal. Eu só queria que me desse mais liberdade de movimentação, me desse mais controle.
Mais
Porque
fluido, né?
se me deixasse com uma gameplay mais fluida de combate, nossa, aí eu voava nessa porra. Nossa senhora, sai da minha frente.
Ou não faça igual o Wallace, joga ele primeiro, depois joga Dead Cells.
Pode ser. Mas é que eu acho que hoje em dia Dead Cells já chegou num patamar que quem vai jogar isso aqui
Já.
já provavelmente já jogou Dead Cells.
Já era. Não, mas tem
É.
muita gente também. Eu acho que Dead Cells deveria ter esse hype todo, assim, ou tem muito jogo indie aí que tem. Um exemplo, Hollow Knight. Tipo, Hollow Knight tem, todo mundo conhece, tal, é
Sim.
grandioso. Acho que Dead Cells o pessoal conhece, mas não chega a ser tão
É, eu acho que
nível
sim,
assim,
acho
né?
que sim.
Essa
É
questão.
porque
Merecia.
Hollow Knight é um bagulho à parte, assim, um negócio de fato. É uma
É. Mas
anomalia, tá
merecia
ligado?
também.
Merecia pra caralho. Pô, Dead Cells é um dos. Se um dia a gente fazer assim, top 10 jogos indies da vida, tá ligado? Eu acho que Dead Cells estaria no meu com certeza, assim, tá ligado? E Hollow Knight também, então fudeu. Pô, tá aí um top legal, hein? Top 10 jogos
Dá
indies
pra
da vida.
fazer, hein?
Pô, legal, hein? Legal, interessante. Mas bom, Heaven Has Death é muito bom, tá? Não, não tô dizendo que é
Não
tipo assim,
desmerecendo ele, né?
não desmerecendo por causa da gameplay e tal. É muito legal. Queria inclusive ter jogado mais, mas tá foda. Mas
Tá
ainda assim,
difícil.
cara, muito bom o jogo e recomendo pra caralho. Eu imagino que o Dead Cells também, eu não joguei no Switch, mas eu imagino que tanto Dead Cells quanto esse jogo no Switch deve brilhar pra caralho. Sabe, esses jogos de
Com
plataforma
certeza.
2D, esse roguelike, deve ser muito bom. Tem gente que fala que jogar Rogue Legacy no Switch é maravilhoso. Eu nunca joguei, mas dizem que é bem legal. Inclusive, devo dizer, cara, esses dias a Gabi tava meio mal, ela travou a mandíbula aqui.
Eita.
Aí eu tive que levá-la no médico, né, pra tomar uma injeção que tava com muita dor. E aí eu falei, beleza, né, eu ia estar de folga no outro dia, e eu ia levá-la à noite. Vou montar meu kit de ficar esperando ela no hospital. Que é o Switch, coloquei o Switch na, na minha bagzinha, peguei meu celular e peguei meu carregador portátil. Falei, é isso. Porque demora, né? Normalmente você tá acostumado, porra, vai demorar. Aí cheguei, fui com ela lá, ela pegou a senha, bagulho, e falei, vou pro carro. Vou ficar esperando no carro. Fui no carro, falei, vou assistir esse vídeo primeiro no YouTube, depois eu vou jogar. Né? O vídeo tinha 40 minutos, ou com 11 minutos de vídeo, ela apareceu já. Vambora, já foi. Eu falei, o quê?
Caraca,
o quê? Mano, eu tipo assim, o Switch foi passear, tá ligado? Eu nem liguei ele, tá ligado? Ele só foi... É. Aí eu fiquei, pô, nem devia ter colocado o Switch aqui. Deu nem tempo pra você carregar.
Funciona, pô. Eu já tive as crianças, já que é uma cachorrinha minha que ela já faleceu já tem um tempo já. Ela foi operar aqui, teve que operar assim, ó, no olho dela, assim, porque tava pegando e entrando um pelinho dentro do olho.
Nossa.
Aí ela ficou muito tempo operando, muito tempo. Aí eu levei meu 3DS na época, né?
Uhum.
Nossa, eu fiquei o dia inteiro no meu 3DS lá, pô, esperando foda, ela sair. Pô, foda.
Eu achei que eu fosse jogar umas duas horinhas de Zelda, assim. Achei que fosse fazer um bagulho, mas não tenho nem tempo. Mas tá bom, mas tá bom. De qualquer forma, Have a Nice Death. Bom jogo, cara, bom jogo. E o último jogo do bloco de hoje, Zorro, que é aqui, ó, um jogo que eu fiquei surpreso, né, vou falar se foi positivamente ou negativamente, que é um jogo que fez muito sucesso há um tempo atrás, é um jogo meme quase, né, que é o jogo de pular em cima de caminhão. É o jogo do cara lá do
Bulate.
Não, é o jogo do... Caralho, quem ia gostar muito desse jogo é aquele cara do protesto lá dos bolsonaristas, que ficou na frente do caminhão. Aquele cara zerou o jogo, porra. Aquele cara zerou. Mas, bom, é o Cluster Truck. Jogo aí lançado aí inicialmente aí pra PC, PlayStation 4, Xbox One, dia 27 de setembro de 2016. Depois lançou pra Switch em 15 de março de 2018. E o jogo, os preços dele cheio, tá? E ó, quando eu falo preço desse jogo cheio, ele entra em oferta pra caralho. Então eu recomendo muito esperar uma oferta. Dito isso, o preço cheio dele na Steam é R$46,99. No Switch é R$76,45. No PlayStation é R$79,90. E no Xbox foi engraçado, porque eu encontrei ele duas vezes na loja, Zo. Duas páginas diferentes, com dois preços diferentes. Eu não sei qual que é a diferença de um pro outro, não consegui identificar. Mas em uma página do Xbox ele tava por R$29,00. E na outra, ele tava R$54,95. Eu não entendi se uma é a versão de One e outra de Series S. Eu não sei se tava bugado. Eu não sei se uma versão, sei lá, uma versão Enhanced e a outra não. Não sei.
Ele costuma falar quando é tipo de um e de outro, assim, ele costuma falar.
É, e costuma ser a mesma página, né? Você só troca o bagulho aí. Porque eu pesquisei tudo pelo PC aqui. E achei esquisito, porque tinha duas páginas e eu falei, ué. Cliquei nas duas e as duas tava lá, comprar Cluster Truck, não tinha muita diferença ali. Coloquei os dois preços aqui, vai que um é erro e sai fora, né, tá o outro lá. E cara, esse jogo tava instalado, eu tenho ele há muito tempo. E eu fiquei assim, mano, preciso de um jogo meme, porque a live não ia durar tanto. Falei, pô, vou pegar um jogo que eu consigo jogar em, sei lá, uma horinha só pra tirar uma onda. E esse jogo funciona pra isso, porque qual que é o jogo? Você é um cara que pula alto pra caralho, tem uns caminhão de carga andando, e você tem que ficar pulando entre um e outro, e pode até adiantar você ficar parado em um e ele te levar até o final da pista, você vai passar de qualquer jeito, porém ele tem ranks, né, tem o rank global e o rank entre seus amigos também, pra ver em quanto tempo você chega lá, e conforme você vai passando as fases, você vai ganhando pontos, que você pode trocar por skills, como por exemplo, pulo duplo, pular mais alto, fazer tal coisa, e vai colocando isso. E eu via muita gente jogar isso, Kizu. Eu nunca parei pra assistir alguém jogar, mas eu via muito clipe, coisa do tipo das pessoas jogando esse jogo.
Eu falei que era um jogo do Goulart, porque quando tem alguém que só fala, geralmente bota um jogo desse estilo.
Jogo de canal falando. De opinião. Jogo de canal de opinião.
Exatamente.
Exato. Sabe outro jogo que é assim? Aquele Rain World. Também é... Sim. Nossa, qual...
Até alguns mapas do CS lá, que o pessoal fica pulando
verdade,
os mapas do CS.
Verdade.
Tudo tem senha.
E cara, tipo, eu fui jogar, mas assim... Eu achei que ele era um jogo de boas, ó. Ele é um jogo difícil pra caralho. Eu, pelo menos... Nossa, eu sofri pra caralho. Já chegou a jogar essa porra?
Não, cheguei a assistir. Tipo,
caraca, é muito difícil, ó. É muito difícil, cara. Porque, de novo, eu vou falar aquilo que eu falei no Have a Nice Death. Você não sente que tem total controle. tá ligado? É muito difícil, velho, é muito difícil.
Eu já esperava o contrário desse, achei que você parecia que tinha, né? Parece que
não,
é
às vezes você que parece que, tipo assim, parece que eu vou muito do que eu queria, aí às vezes eu começo a ficar em choque, eu vou menos do que eu queria, tá ligado? É muito difícil pra você pegar o timing certo, tá? Só que o problema é que esse jogo é tão adrenalístico que você não quer ficar parado. Você sabe, às vezes, que você vai errar o salto, mas você quer continuar em movimento. Sabe aquela sensação de você querer passar uma fase inteira de um jogo 2D sem parar? É isso que eu sinto nesse jogo.
Kong.
Exato. Sabe, tipo assim, eu vou zerar, eu vou passar essa porra sem soltar o W, tá ligado?
Sem parar de andar pra frente.
Sem parar de andar pra frente. E, cara, nossa, como eu morri, cara, como eu morri. E ele tem ainda a integração com o Twitch, que eu nem testei. Falei, não, não vou nem testar, que eu não quero passar raiva. Não vou nem
você brincar. Será que é o povo jogando o caminhão em cima de você?
Eu acho que deve ser algo assim. Não, não duvidaria, tá ligado? Porque conforme você vai passando as fases, vai ficando bem mais difícil. E maluco jogando bagulho e caindo tudo. Então eu fico pensando, mano, e vai tendo obstáculos, laser e os caralho tudo lá. Então com certeza isso deve ser isso, com certeza. E como as pessoas na Twitch gostam de fuder os outros, eu vou ficar...
Ninguém ajuda?
Ninguém tá ali pro seu bem. É 1% que tá ali pelo seu bem, o resto tá ali que eles querem entretenimento. E o entretenimento é dado através da dor e sofrimento e ódio e sangue e isso, raiva. Cara. Então, por isso que jogos como a gente falou, Only Up, fazem sucesso pra caralho.
Sim.
Então, porra, cara, mas ainda assim, mano, é muito adrenalístico, sabe? É muito gostosinho de jogar, velho. Você fica meio... Você sente num filme de ação. Correndo nos caminhão, tá ligado? É muito foda. Só que, com esse tom totalmente fora da realidade, porque ninguém pula alto pra caralho desse jeito. Sabe? E eu tenho uma reclamação também, porque eu comprei um upgrade que é o salto duplo, e o salto duplo é um lixo. É um lixo. Eu achei que ia ser...
Ninguém usar, nem sabia que tinha.
É porque ele é tão bosta que não parece nem que você usou. Porque ele não dá... Ele não, tipo assim, um salto duplo, você pensa, você dá um pulo, você dá outro pulo, quase do mesmo tamanho, um pouquinho maior, assim, né? Um pouquinho, 50% do outro. Esse, dá a impressão que ele dá um impulso só. Tá ligado? Então você pula ele como se tivesse dado um impulso a mais. Entendi. E eu fiquei, pô, que bosta de salto duplo. Eu fiquei, xinguei muito salto duplo. Nossa, xinguei muito. E tem, pô, fase temática de Natal, fase temática de Halloween. Essas
tem
fases,
como
pô,
criar fases também?
Não vi. Eu não duvidaria que tenha, sabe? Porque faz total
tem
sentido.
Cara?
Tem muito cara. Tem muita cara disso. E, mano, é muito divertido, apesar dos apesares, eu achei ele muito divertido. E, assim, no momento... Pode falar.
Esse jogo deu uma tretinha no cenário de speedrun.
Deu?
Porque teve um... Deu. Tretinha não, tretona. Tanto que ele ficou conhecido aí por causa disso também, numa época aí. Que teve um cara que ele bateu o recorde mundial. E ele, tipo, jogava, tipo, aceleradão. Ele era bom, ele não era ruim. Uhum. Ele era muito bom. Só que os caras, sem zoeira, depois desse jogo aí que o pessoal começou realmente a prestar mais atenção em tudo do jogo. Começou a realmente estudar o jogo com as possibilidades. Porque chegou um dos competidores, se eu não me engano, acho que o segundo lugar, né, que ficou em segundo lugar, que quebrou o recorde desse cara, ele percebeu que tem uma bolinha que fica tipo, girando, se eu não me engano, na tela. E toda vez que o cara entrava na fase, essa bolinha não era contínua, ela tava em outro lugar. Aí ele percebeu que tinha um corte de edição por causa dessa
Nossa,
bolinha.
Nossa, caralho.
E ele conseguiu reparar, ele mostrou todos os pontos, assim, tipo, ó, esse load demora tanto tempo, esse que demora tanto. Tipo, o cara estudou realmente o jogo. Aí nisso tirou o cara fora, o cara foi, tipo, banido essa run dele aí e tal.
Caralho, que merda.
E depois desse jogo que todo mundo começou realmente a prestar atenção, e aí você tem que mandar lá o negócio pro speedrun, pra eles poderem analisar se realmente é de fato verídico ou não, mó treta.
Caraca, maluco.
É muito interessante você ver a história desse
jogo. Pô, eu fiquei pensando mesmo nos speedruns desse jogo, porque teve uma hora que eu mandei bem, tá ligado? Eu falei assim, porra, agora eu mandei bem. Aí deu o ranking, e eu fiquei, tipo assim, 20 mil, tá ligado? Top 20 mil. Eu fiquei,
é jogo perfeito com o speedrun, né, velho?
Exato.
Essa adrenalina toda aí.
Exato, exato. E é bem bom. É bem bom, apesar que eu queria ter um pouco mais de controle. Tá ligado? Sim. Mas às vezes é o chato querendo controle demais também, tá ligado? Mas pode ser. É. Ainda assim, muito divertido. Muito divertido. Recomendo bem, assim. Mas assim, esses valores cheios, eu já não recomendaria. Esse aqui, espera uma ofertinha. Espera uma ofertinha que eu acho que daí aí sim ele vale.
Espera a oferta da página que tá com o menor valor no Xbox.
É verdade. Ou vai lá e corre, compra antes de tirar do ar. Que nem o Alan Wake lá, que nós falou, elogiou pra caralho que tava baratão. É... Subiu depois, né? Fiquei
puto. É só elogiar, né? Parabéns pra nós.
Mas bom, Zô, eu tô ligado que você tem um joguinho pra falar pra nós aí. Um clássico aí, ó. Já considerado aí. Gameplay Será? Clássica. Gameplay clássica, pelo menos.
É, é o clássico dos clássicos aí.
O último clássico.
É verdade, né? Que agora vai voltar, pelo visto. Não sei como é que eles vão fazer.
É verdade.
Tipo, eu comecei a jogar esse jogo... Conta a história. Assassin's Creed Syndicate. Eu comecei a jogar esse jogo porque... Eu vi lá que tava R$5, né? A Ubi Plus lá. E que te falar, mano, no console, quando ela não tá em promoção, ela fica por R$60.
Nossa.
Isso não vale a pena nem fudendo. Nossa, você tá senhora. Maluco, mano. Você tem acesso às DLCs, a todos os conteúdos desses, mas não vale a pena nem fudendo. Bom, um mês você não pagar esse aqui, você já compra quase um jogo deles, já, ó.
Cara, o EA Play, que querendo ou não tem bastante jogo, ele é, Sim. se você for pagar ele à parte, ele custa, acho que é R$19 por mês, e se você pegar Sim. o anual, sai muito barato, tá ligado? Sai muito, sai tipo, sei lá, acho que sai por menos de R$10 por mês se pegar o anual.
Sim, não, o Sochi é maluco, ela tá sendo empurrar isso com a barriga. Eu acho que, tipo assim, eles fazem isso porque ninguém tá comprando, aí quem esquece deixa o cartão lá cadastrado,
pode ser,
né?
Pode ser.
E vai, passa.
Já passou da hora deles fazerem algum acordo com a Game Pass ou com o PlayStation Plus? É. Que nem a EA Play, aí, a EA Play tem, né? Quem tem Game Pass Ultimate tem EA Play.
Então, ou diminui esse valor, né? Porque não vale, velho.
Não vale nem.
E aí eu fui reparar, né? Fui lá no console lá, fui ver os jogos e muitos jogos não estão lá. Tipo assim... É, o PC tem muito mais opção, no caso.
É mesmo? Aqui caralho.
Nossa, tem muito pouco, velho. Tem, tipo, os Assassin's Creed ou o Rainbow... Não, é que chama?
Rayman.
Não, nem o Rayman tinha, eu acho.
Caralho. Rainbow
se
Six.
Se não me engano. Não, é aquele outro lá, o...
Tom Clancy.
Lá também. Tom Clancy, isso. Tom Clancy tem ele. Os The Division...
Que é Tom Clancy também. Qualquer porra de tiro deles é Tom Clancy, alguma coisa.
É, Tom Clancy é alguma coisa. É. Mas é, tem só esse, assim, é muito pouco jogo.
Caraca,
e o joguinho
de
celular lá que foi mandado pro Xbox. Que era um jogo que ele é de celular, mas também tem a versão dele no Xbox. Mas aí, tipo, tá, 5 pontos, por que não? Tava lá, tipo, tinha crédito lá no Xbox, mas peguei. Tipo assim, vou jogar o Syndicate. O Syndicate foi um que eu cheguei no final dele e não zerei.
Caralho, sério? Esse foi um que eu nunca peguei pra jogar muito, assim. Eu acho que quando lançou o Unity, na época que lançou o Unity, o Rogue, e aí Sim. depois lançou esse, foi uma época que eu tava tão saturado de Assassin's Creed que eu não queria chegar perto de nada de Assassin's Creed. Eu fui retornar no Origins.
O Unity mesmo deu aquela quebrada, né? Porque deu aquele tanto de bug e tudo mais.
Nossa, é o primeiro da nova geração na época, né?
Foi. Aí teve esse que veio depois, né, do Unity, foi o último foi. Também, né?
Dessa velha mecânica, sim, exato.
Mas eu tava com saudade de jogar esse, tipo assim, esse estilo, assim, dessa velha mecânica. Porque eu poderia jogar o Valhalla, tipo, eu tenho o Valhalla no PC comprado. Uhum. Eu poderia ter jogado o Valhalla lá também? Poderia, mas eu teria que começar do zero. Eu fiquei assim, nem...
Pô, esses dias eu cocei de comprar o Valhalla, tava baratinho, cara, tava R$60.
Ele tá 50 conto, se não me engano, na época.
Eu olhei e falei, caralho, tá baratinho. Mas eu fiquei, pô, eu não vou conseguir jogar essa porra, velho, não vou comprar não.
É muito grande. Bom, meu amigo já tá com 100 e tantas horas já, e ele falou assim, tá, eu tô com 100 horas e agora eu vou entrar na DLC.
Caralho.
Você tá maluco?
Eu tô com 100 horas e eu tô chegando na Inglaterra agora. O cara...
tipo isso.
Cê é louco.
Eu fui jogar lá, tipo, já esperava bugs, né? Como sempre tem, uns bugzinhos assim.
Ainda tem?
Meio besta. Não, ainda tem.
Caralho,
ainda
eu achei que não tinha mais não, pô.
Não, esperava uns bug besta. Teve uns bug besta no começo e tal, fui jogando, né? Eu ia trazer até então, jogado pela metade, sem ter zerado. Agora eu já zerei já. Falei, não, tranquilo, bug que não quebra o jogo, beleza. Teve um bug, tipo, igual eu tava correndo. E parece que o jogo, ele propositalmente não queria que eu chegasse perto do cara. Porque quando o cara chegava num certo ponto, você tinha que fazer uma ação lá. E o que o jogo fez? Ele me jogou uma carroça pra tentar me atropelar. O cara,
tipo,
nunca no mapa você não vai ver ninguém correndo. Só em missão que você precisa não tomar dano na carroça ou você precisa ir atrás de alguém. Aí vai ser sempre uma carroça disparada, assim. Aí eu tava correndo, assim, eu do nada eu teleportei pra dentro da carroça. Depois eu teleportei pra fora da carroça.
Caralho.
Não, eu falei assim, não atrapalhou, beleza. Continuei, né? E fui jogando. Mas aí eu cheguei na missão do trem. Falei, não, tranquilo, tinha que pular de um trem pro outro. Pulei no trem, entrei no outro trem. Quando eu pulo, tem uma cabine, eu atravessei a cabine. Eu entrei dentro de uma cabine que não dava simplesmente pra sair.
Caralho.
Eu falei, não, beleza, né?
Continuar. Mas e aí? Não, beleza aí, nada, era. Como é que você saiu daí? Tem que dar reload?
Dei reload, mas pelo menos tem essa questão que ele vai salvando, ele salva toda hora.
Ah, tá, entendi.
Então, assim, eu não perdi o progresso. Se eu desligar o videogame e ligar de novo, ele tá no meio da missão. Ele não sai da missão, sabe, caso você desligue. Então, pelo menos isso me ajudou.
Uhum.
Aí dei retry lá e tal, no último checkpoint, e continuei a missão. Mas aí, simplesmente, eu fui numa missão lá que começou a dar load infinito na missão. Eu tinha que resgatar uma pessoa, deu load infinito na missão, e não saiu do load. Falei, ok, deve ser só mais um bug. Continuei. Fui mais pra frente também e tomei o pior dos bugs possíveis. O jogo crashou.
Caralho.
Duas vezes comigo.
Mas você perdeu o save, vezes. Não?
Não, graças
Nossa,
a Deus, não.
Nossa, se tivesse perdido, meu Deus do
céu. O jogo crashou, velho. Eu falei assim, caraca, um jogo que é tipo da última geração, crashando assim, desse jeito. E foi tipo duas vezes. Eu também tipo, fiz uma missão lá que toda vez que eu pulava dentro d'água, eu entrava dentro do barco. Eu entrava literalmente dentro do barco.
Nossa.
Aí eu só podia sair do barco no final dele. Tinha que esperar o barco me atropelar até o final dele pra ele poder sair e tal.
Caralho, que merda, velho.
Nossa, então eu passei esses perrengues aí e tal.
Aí o pessoal fala bosta quando a gente ainda brinca que a Ubisoft já faz jogo bugado, né?
É, não, porra, de fato
é muito. É foda.
Mas eu continuei até o final, tipo, um joguinho... Até
é, rápido?
Aí. Não, demora. Demora, caso você queira fazer ainda mais sidequest, eu não fiz quase nenhuma sidequest. Quando eu percebi que não ia me ajudar em nada,
uhum.
Tanto sidequest quanto, um exemplo, quando você entra numa missão, a missão te dá um bônus, assim. Tipo, mate a pessoa sem ser detectado. Aí te dá um bônus caso você complete isso. E aí você faz um segundo. Tem missão que tem dois bônus. Caso você perca um bônus, você perde todo o bônus. Você não adianta, não importa se você completou uma e perdeu outra. Tem que fazer os dois bônus. Aí eu percebi que nem isso ia me ajudar, porque, tipo, isso só serve pra você poder ganhar mais dinheiro e mais XP.
Uhum.
Que também chegou num ponto que virou desnecessário pra mim. Que já tava tão upado, assim, tipo, eu não fiz. Eu mal fiz as side quests, mas já tava tão upado que eu não tinha mais o que upar.
Entendi, sabe? Entendi.
Mas então, não precisava. Então, assim, ignora esse negócio de bônus aí, você não vai precisar.
Uhum.
Ah, é, outra coisa que bugou. Essa eu fiquei muito puto, velho. Bugou conquista.
Porra, aí não, velho.
Mano, ridículo,
nossa,
velho.
Nossa, quando
conquista.
Isso acontece, nossa, eu fico puto. Simplesmente nossa. Quando eu quero platinar algo, fazer 100%, nossa.
Era um jogo que, tipo assim, se ele me desse essa oportunidade de platinar de boa, eu faria.
Uhum.
Não teria problema. Mas quando eu percebi que bugou conquista.
Não, aí não dá.
Aí que me deu menos vontade de a gente fazer sidequest, qualquer outra coisa.
Certeza, você é louco.
Uma das conquistas é upar o cara lá, tipo, são dois personagens, né, os dois são praticamente iguais. Só que só muda a diferença que um é mais porradeiro e o outro é mais no stealth. Mas habilidades são quase todas as mesmas.
Eu não sabia que era dois, não, achei que era um cara só.
Era dois, são os irmãos, os gêmeos. O Jacob Fry e a Eve Fry. Os dois, você pode ir trocando os dois assim, mas... A missão principal é obrigatória de cada um.
Entendi.
Mas você tem que upar os dois, ou pegar todas essas três habilidades que cada um tem de diferença um do outro. Você tem que upar até pegar essas três. Eu peguei do Jacob e bugou, não ganhei a conquista.
Caralho, que merda.
Simples assim. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Foda, eu vou só zerar aqui e tal. Zerei, a história não é lá essas coisas também, não é tanto assim. Eu senti muita falta, tipo assim, do vilão ser mais presente. O vilão, ele é simplesmente uma pessoa que sentada na cadeira e que ele só aparece.
Isso é um mal da Ubisoft, né? Depois do Vaz, eles não conseguem mais fazer um vilão muito pica, tá ligado?
Sim. Tanto que o Pagamin era pra ser um vilão pica também.
Só que mal aparece também, tá ligado?
Mal aparece. Aí você faz, pô. E esse aqui não aparece nenhuma hora. Ele não aparece nenhuma hora.
É foda, aí não dá, pô.
Hora nenhuma você vai encontrar ele. Só no final. E quando você encontra ele no final, ele sabe a sua cara. Não sei porquê. Mas é só pra isso. E aí tem lá...
Sabe uma coisa que eu pago pau nesse Assassin's Creed? eu acho muito foda o design artístico da Londres vitoriana dessa época.
Sim, nossa, isso
nossa,
aí é...
Nossa, eu acho fantástico, Zorro, eu acho fantástico. Porra,
de vez em quando fica à noite, tipo, às vezes fica cinzento. Tipo,
não, eu se fosse jogar esse jogo agora, eu ia ser Tommy Shelby. Eu ia ser o Tommy Shelby na hora. Nossa, frio e calculista, eu vou matar todo mundo.
Eu tenho um bonezinho dele ainda, assim, o um bonezinho que o pessoal fica andando lá, os rooks lá, que
nossa,
você pode contratar.
Caralho.
Mas você contrata um bando ficar atrás de você. Mas, muito tipo foda. Assim, fazer bando é meio problemático, porque se você precisar fazer uma missão stealth, o pessoal que tá te seguindo, eles cagam pro stealth. Então, assim, todo mundo vai ver o pessoal tipo, do seu bando e vai começar a bater um no outro lá, eles começam a discutir e
é,
tal.
É tipo as gangues do GTA, tá ligado?
Sim. Mas eu vi que um tempo, que é tipo o termo no-braining, sei lá se aí assim fala, mas é um jogo que você não precisa pensar muito pra jogar.
Sim.
Eu acho que esse jogo se encaixaria perfeitamente nisso. A história nem é lá essas coisas, você não precisa se importar, tipo...
É sabe o que eu fraquinha. Acho, Zou? Eu acho que os jogos, com o passar do tempo, foram se tornando cada vez mais tão complexos. Sim. Que esse jogo, que é o último dessa mecânica, era complexo pra sua época, só que hoje em dia ele se tornou isso que você falou, que é aquele jogo só pra se divertir, tá ligado? Porque hoje em dia é tudo muito cheio de sistema, cheio de tudo e tal, é tudo muito grandioso, tudo muito grande, enquanto esse aqui ele tenta ser mais conciso, apesar de não ser tão pequeno. Então sim. Eu sinto que ele
depois
seja isso.
Depois você aprende a mecânica, assim, acabou. Tipo, você aprende mecânica, os stealth, você sabe como fazer, vai upando, acabou, aí você só segue. Tanto que uma coisa que eu fiz, por mais que tava muito bugado as conquistas, foi liberar o mapa. Que aqui tem aquela mecânica, igual tem o Watch Dogs, igual tem um monte de Assassin's Creed por aí, que é você limpar o mapa dos vilões, né?
Sim.
Você faz uma missãozinha ali, limpa o mapa, faz outra ali e tal. As missões eram muito repetidas, zero.
Uhum.
Começou a ficar um pouco chato lá pro final. Eu falei, já que eu tô aqui, já, vou fazer. Sabe quando você tava caminhando assim, você passa por vermelho?
Uhum.
Você fala, ah, eu já tô aqui do lado aqui, vou fazer. Então eu fiz isso, limpei o mapa, sabe? Porque eu já sabia fazer, já sabia com as paradas.
Eu tenho muita vontade, você falando desse jogo me fez querer rejogar, que eu tinha comprado há um tempo atrás aquela coletânea do Ezio Collection.
Sim.
Sabe? Eu fiquei com vontade de jogar o 2 de novo, sabe? Porque, pô, eu lembro que...
O 2 é muito bom.
Eu lembro que eu me diverti muito no 2, cara. Eu gostei muito do 1,
bom.
Que foi o que me introduziu. O primeiro que eu joguei foi o 1. E, pô, o 2 eu joguei no meu 360, foi uma delícia jogar o 2, velho. E o Brotherhood eu nunca joguei. O Brotherhood e o Revelation eu nunca joguei. Peguei nenhum dos dois.
Pô, são bonzão também. Acho que o Brotherhood pra mim acho que é o melhor. Porque eu me lembro, assim, tipo, de gostar é o Brotherhood.
Que já é o Ezio, né? Tipo assim, já adultão,
o
né?
Meio termo. É, o meio termo ali. É. Que é o Revelations é o último, né?
É, o Revelation é ele velho, né?
Sim. Um ponto positivo desse jogo é que não tem o um mundo fora. Tem um mundo fora, mas ele é todo em cutscene. Agora que eu lembrei. Ele é completamente... Então você não joga no mundo fora e
é mais centradinho
fora...
ali, né?
É, a história do mundo de fora, ele continua a história do Desmond.
Ah,
que é
não,
os amigos
que...
dele lá e
porra,
tal.
Ninguém liga pra essa porra.
É, não, ninguém liga. Acontece um monte de parada lá.
Pô, eles
caguei.
Tinham que parar com essa porra já, mano. Já
mas
chega.
É pouca coisa. É no começo do jogo, se eu não me engano, no meio do jogo e no final. Só,
tá,
são
entendi.
Três vezes só.
Entendi.
Então não faz tanta diferença, você só sai jogando. E outra coisa que esse jogo me quebra é a mecânica do ganchinho. Porque tem uma mecânica de ganchinho que é maravilhosa. E, tipo, se eu jogar outro, eu vou ficar sentindo falta disso. Você tá com um gancho pro alto, assim, e você sobe o telhado só com gancho. Sabe? Tipo assim, você quer...
É tipo Dying Light tem isso também. Que é aquele gancho.
Sim.
Que você solta, assim, e vai subindo tudo mais fácil.
Você quer atravessar prédio. Você mira no outro prédio lá e solta o ganchinho.
É pô, basicamente o gancho do Batman, tá ligado?
É. Mas vale muito a pena pegar a carroça, que a carroça é mais rápido. Você pode bater
pô,
em tudo
e
mesmo.
E esse jogo ele fica em oferta direto, velho. Direto eu vejo em oferta, direto.
Se não me engano, foi até nada de graça, não foi?
Eu não sei, mas assim, deve ter dado já, tá ligado? Porque ele é...
Já.
Pô, já
eu
cansei
já
de
deu,
ver
né?
Em oferta, assim, nossa, muito, muito, sim. Muitas vezes. Tanto
mas
ele, quanto o Unity, quanto qualquer outra Assassin's Creed. A Ubisoft é muito boa de oferta.
É. Mas assim, a DLC não vale tanto a pena, as DLCs em geral não vale tanto a pena. Joguei as duas, tem uma lá que é horrorosa da Primeira Guerra Mundial que não acrescenta em nada. É o filho de um dos dois que vai pra, que tá na Primeira Guerra Mundial e é um chatão. É só liberar mapa e acabou. E a outra é do Jack Stripador, mas...
Pô, eu lembro que essa aí fizeram um alarde quando ia sair.
É, fizeram, mas também não é lá tantas coisas, porque
é, eu lembro
é
que fizeram a large e depois não vi mais nada.
É estranho porque você joga com o Jack Estripador no começo e no final do jogo.
Caralho.
E tem uma mecânica lá dele, única dele, mas quando você joga com a... No caso, a DLC é só da Eve, que é a irmã, né? Mulher. Só ela que você joga só com ela. Quando você vai jogar com ela, ela tem a mesma mecânica do Jack.
Caralho.
Até a mesma mecânica. Ela pode assassinar do mesmo jeito que o Jack assassina. Ela pode jogar os mesmos apetrechos do Jack. Então, não faz sentido, sabe?
Caralho. Ela evoluiu.
Eles não... Ah, não, eu achei estranho porque ela matava igual ele, sabe? Tipo, é como
caralho,
se fosse...
Preguiça de desenvolver. Uma...
É, tipo, preguiça. É, não tinha... E todo upgrade que você fez no, na sua campanha normal, aqui algumas upgrades são cortadas.
Entendi.
Tipo, era pra ela ter os upgrades, porque ela tá mais velha. Ela tá bem mais velha, até, pra falar a verdade.
Uhum.
Mas cortaram os upgrades dela, tipo, dela ficar invisível quando ela fica parada e tal, cortaram. E aí é que eles dão uma desculpinha lá do Jack, porque ninguém sabe quem é o Jack. Nunca souberam, nunca vão saber. E eles dão uma desculpinha pra isso, do porquê você não sabe quem que é o Jack.
Entendi.
Eles dão essa desculpinha na história. Pela desculpa, vale a pena lá conhecer, mas... A história, tipo, é uma história fictícia, porque ninguém sabe quem de fato foi o Jack, então, sei lá se vale
não,
a pena,
claro,
não.
Claro. Eu gosto muito das histórias de Jack the Ripper versus Sherlock Holmes. Eu acho divertido, acho divertido.
Aqui tem, acho que até um mostra um pouquinho lá do Sherlock Holmes, só um momento, assim, sabe, de meio que um easter egg.
Pô, tem... legal, pô, da hora, da hora. Mas recomenda, Zorro?
Recomendo e não, mas se você não tá cansado dessa mecânica antiga...
Sim.
Não vale a pena. Ele vai ficar repetitivo. Sim, ele vai ficar. Tanto que eu quase dropei ele. Mas, em questão de história, também não é tão boa. Mas se você quer um joguinho só pra jogar, assim, quando você tá
se conversando divertir
com alguém, algo do tipo... É isso aí.
Tá
é
certo.
Esse jogo.
Tá certo. Então, aí, Assassin's Creed Syndicate. Zorro, eu assisti um anime.
Tá lá. O cara me empataco, mano.
Não, mas, ó, é porque esse anime... furou a bolha, eu fiquei pensando, por que tá todo mundo falando dessa porra desse anime? Críticos estão falando desse anime. Pessoas que não assistem anime estão falando desse anime. Por quê? Por quê? O que vocês estão fazendo? Aí eu descobri, eu assisti na Crunchyroll, descobri que ele tem na Netflix também. Eu falei, ah, é por isso. Tá na Netflix. Que tipo assim, uma galera falando bem demais, e esse é o problema, Zorro. Eu fui com muita expectativa, porque você me conhece e você sabe, Zorro, o quanto eu amo zumbi. Tá ligado? Eu amo qualquer obra com zumbi, por mais bosta que seja, eu assisto porque eu amo zumbi. Tá saturado pra caralho? Tá saturado pra caralho. Mas eu continuo amando esses corpos pútridos andando, querendo morder as pessoas e transformar elas em zumbi. Eu amo zumbis. E aí, esse é um anime de zumbi, que é o chamado Zon 100. É, 100 coisas pra fazer antes de ser mordido por um zumbi. Basicamente é isso que é o nome. E ele lançou o anime e depois lançou um filme. O filme live action, eu aguentei ver 10 minutos.
Caraca.
10 minutos
é bom, hein?
Foi o suficiente pra eu levantar e xingar. E eu fiquei assim, mano, qualquer coisa é melhor que ver isso. Qualquer coisa, Zorro. Qualquer coisa é melhor do
Meu
que
Deus,
ver aquele
eu tô
lixo.
Curioso agora por ser
é,
bicho.
É nível, sem brincadeira, eu preferi assistir a série do Resident Evil do que assistir o resto daquele filme. Tá ligado? Nossa
Meu
senhora,
Deus,
velho. Nossa velho. Senhora. Mas beleza, vou ver o anime, que eu vi o anime antes, inclusive. E a premissa do anime é tipo assim, você entende a crítica por trás e eu acho legal que ela exista. Mas eu sou, como eu falei, eu amo muito zumbi. Então, se tem uma coisa clássica em zumbi, e você vai entender onde eu quero chegar. Ó, o seguinte. Tem o protagonista, o personagem principal, que ele acabou de sair da faculdade e tal, porra, aquela vida de universitário, e consegue um emprego na área dele, numa empresa grande, assim. E todo mundo é bem legal com ele no começo, quando ele entra, fala, porra, parabéns, você vai ser uma ótima adição à equipe. Ele, valeu, gente, vocês são muito foda. Pô, trampar aqui vai ser do caralho e tal. E aí, do nada, tipo assim, dá o horário do ponto, né? Porque se ele tá na hora do rush... Da hora do ponto, todo mundo levanta como se fosse zumbi mesmo. Tipo, hora de trabalhar, hora de trabalhar. E aí ele descobre que a empresa que ele tá é uma empresa exploradora pra caralho, que ele tem que fazer hora extra pra caralho e mal consegue voltar pra casa, e quando volta ele tem que dormir, e ele acorda já tem que trabalhar, e aí ele começa a perceber que a vida dele é uma bosta. Porque a empresa que ele tá é um lixo, e que ele preferia qualquer coisa desde que ele não estivesse ali naquela empresa. Ele fica trabalhando lá por alguns anos, né, acho que uns 3 anos, ele é apaixonado por uma moça lá do trabalho que é uma secretária, que fica claro que ela transa com o chefe.
Eita.
Tá ligado? É, o bagulho tem umas coisas meio pesadas ali no anime. E aí, do nada ele vai trabalhar e deu um apocalipse zumbi. Estourou o apocalipse zumbi, zô. O bagulho foi pro caralho. Tem zumbi pra caralho. E aí ele começa a fugir dos zumbis e começa a pensar: nossa, então eu não tenho que ir trabalhar. E aí ele fica feliz. Porque ele prefere que tenha uns zumbis matando todas as pessoas do mundo, inclusive provavelmente os pais dele. Tá? Ele prefere viver nesse mundo de merda do que ter que ir trabalhar numa empresa exploradora de bosta. E a grande piada... A grande piada é essa, tipo assim, é essa crítica ao capitalismo, que eu acho justo e válida, porque o que tem de empresa exploradora nesse mundo vai tomar no cu. Crunch é o meu peru bem duro, suas empresas, filha da puta. Mas eu gosto tanto de coisas de zumbi, e uma das coisas básicas, clássicas, é que todo mundo, quando tá no apocalipse zumbi, tá na bosta e sempre fala o seguinte: cara, eu odiava o meu trabalho, mas eu preferia mil vezes estar lá do que estar nessa bosta aqui. De tão ruim que é um apocalipse zumbi.
Sim.
E aqui a grande piada é o oposto. E isso me irrita um pouco.
Tá ligado?
Isso me irrita, porque... Tipo assim, é um anime de comédia, de humor, né? Tem muito humor no anime. Então, por exemplo, nada acontece com ele. Tem uma hora, inclusive, que eu até pensei, pô, agora vai ficar mais sério, né? Mas não vai, que ele tá descendo do prédio pra ir buscar, porque ele fala assim: hoje eu vou descansar. Eu quase não descansei quando eu trampava, hoje eu vou descansar e vou ficar tomando cerveja o dia inteiro. Aí a cerveja dele acabou. Ele fala: porra, vou ter que ir lá pegar a cerveja. Aí tem um casal que tá, tipo, mó tenso, assim, falando assim: o que a gente vai fazer? Meu Deus, a gente tá muito na bosta. Fudeu, fudeu. Aí do nada ele tá descendo, assim, a calha, assim, ele: opa, e aí, rapaziada? Eu tô indo lá na mercearia ali, vocês querem alguma coisa? E tal, ele: estou fazendo o quê? Eu vou lá, que acabou minha cerveja. Eu vou lá pegar. Aí você pensa: caralho, né? Tá bom. Aí ele vai pegar a cerveja. Aí quando ele volta, né, acontece umas coisas lá. Aí ele volta, o que aconteceu? Esse casal morreu, zô. Ele morreu.
É horrível.
Mostra que a porta foi estourada e eles morreram. Tá ligado? E tipo assim...
E ele acha brincadeira.
Não, tipo, um monte de coisa séria. Eu, inclusive, eu vou terminar de ver, tá ligado? Mas eu tô torcendo pra que comece a ter uma pegada um pouco mais... Tipo, caia na real, velho. Tá ligado? Eu sei que seu emprego era um lixo, tá ligado? Mas aqui é muito pior, tá ligado?
Nossa, esse tipo de personagem me irrita um pouco.
Exato.
Porque tá rolando muita coisa séria e começa a brincar. É, foi um exemplo que eu dei ali daquela vez que eu trouxe o Bravely Second.
Ah, verdade.
Que tinha uma
verdade.
História tipo, tensa, tipo, por trás, mas eles brincavam no meio da história tensa.
Sim, sim.
Eu acho isso horrível, mano. Não, velho.
Não, e o pior é que tem personagens sérios. Tem uma menina ali que é uma personagem mega séria que tá tentando sobreviver, olhando, tipo assim, pô, eu tenho os nutrientes, eu não posso pegar isso aqui vai me desacelerar e tal, não sei o quê. E ele todo tipo: cerveja, cerveja, cerveja.
Meu
eu tipo,
Deus,
caralho, velho, não, velho, faz isso.
Pô, e assim, poderia misturar os dois, né, tipo, a comédia, mas botar eles sabendo que o negócio é sério, né?
Exato, e tipo assim, pô, tem zumbis que correm pra caralho, tem muita coisa séria acontecendo. Tem uma hora que, por exemplo, ele vai tentar resgatar uma menina lá. Fala, pô, eu vou falar do meu amor por ela. E aí acontece um bagulho muito tenso lá, tá ligado? E tipo assim, ele era jogador de rugby, então ele é forte. Né, pra ter que lançar o protagonista forte, os caralho e tal.
Sim.
Então, pra ter tudo isso. Mas, nossa, cara, esse tom... Eu entendo que, tipo assim, é a vibe do anime. Eu tenho que entender essa vibe e me colocar ali. Mas eu sou um cara muito fanático por zumbi. E...
Ah, mas tem um limite também, né?
Exato. É muito básico. Tá ligado? É tipo assim, porra, mano. É sobrevivência.
Sim.
Tá ligado? É tentar sobreviver ali. É entender a situação... E tudo, então, pô, tem me desagradado mais do que agradado, apesar que eu não acho ruim, inclusive a animação é muito boa. O filme é um lixo completo, mas a animação é muito boa.
Um exemplo aqui de um personagem talvez assim é o Goku.
É.
O Goku, quando a porra fica séria, ele tá sério.
Ele fica sério,
mas
exato.
Quando ele sai daquilo ali, ele vai brincar, ele vai zoar e tal. Sabe,
exato,
tipo, sabe esse meio termo, assim, eu acho que tem hora que, né...
Tanto que os momentos mais tensos de Dragon Ball é quando o Goku tá sério.
Exatamente.
É quando o bagulho...
É um personagem que sabe que quando quebra aquilo ali, né, a graça dele e tal, você sabe que o negócio ficou feio.
Exato. Quando ele vai... Pô, eu nunca esqueci disso, eu até arrepio aqui, Zô. Quando ele vai enterrar o Vegeta, quando ele morre pro Freeza.
É, nossa.
Maluco, mano, ele só faz assim com a mão, ele abre, ele, a cova fica certinho já. Pro! Tá ligado? A cova já, você já fica. O bagulho vai ficar feio, tá ligado? Então. Cara, então, tô com. Tipo assim, eu espero que melhore mais, pro meu gosto, sabe? Eu tenho visto muita gente gostando muito do anime, né? Talvez porque pega esse tom mais humorístico e tudo, tem essa crítica por trás. A galera, eu entendo que Apocalipse Zumbi é um negócio que a galera gosta, mas assim, eu gosto do Apocalipse Zumbi quando é colocado com esse tom que ele realmente é. Porque a princípio pode parecer legal, mas vai vindo essas paradas que, pô, não é legal. Tá? Sobreviver não é, cara, não é assim. Você vai passar não, fome.
Uma hora a cerveja dele vai acabar.
Vai acabar, uma hora vai acabar a cerveja do mundo todo, vai vencer essa porra. Tá ligado? Aí já era.
E quem vai produzir? E aí?
É, então, cara, mas assim, eu entendo que é um tom de humor. Eu percebo também, até comentei sobre ele no Discord lá, e eu percebi muita gente do Discord mais nova falando, pô, eu gostei pra caramba, tá bom pra caramba. Porque pega esse tom mais, gente mais nova também, né, esse tom mais humorístico e tudo e tal.
Esse de Dragon Ball.
Mas, cara, eu vou continuar, porque é zumbi, né, eu, porra, sou uma putinha de zumbis, gosto de zumbi pra caramba.
Tem que ver, né?
Eu tenho que ver. Inclusive, abri o Netflix pra ver as coisas que eu assisti pra falar aqui, aí eu vi que uma série de zumbi que eu tinha adicionado ao catálogo, ela lançou. Já vou ver também. Uma série coreana de zumbi ali, rapaz, botou zumbi no meio, eu tô vendo, tô assistindo.
Já tá aí, ó.
Então, cara, vou continuar vendo, depois eu volto aqui quando ele acabar pra falar minhas impressões finais, ver se melhorou ou não, mas, por enquanto, sabe aquele, tipo, mais ou menos, mas espero que melhore. E Zorro, pra fechar aqui, eu assisti um filme que eu quase marquei cast desse filme sem ver.
Eita. Tá ligado?
Por quê? Porque o primeiro filme ganhou cast lá atrás, que é o filme do Chris Hemsworth, que é Resgate. Que, cara, na minha opinião, foi o melhor filme de ação de 2020. 2020 ou 2021? Agora não lembro.
Não sei. Não assisti.
Acho que foi 2021. Na minha opinião, o melhor filme de ação de 2021. 2022, o melhor filme de ação pra mim foi Anônimo. Não, mentira. 2020, Resgate 2020. 2021, melhor filme de ação Anônimo. 2022, melhor filme de ação Top Gun Maverick. E esse ano eu não sei ainda. Mas, cara, eu teve podcast tão bom que o filme foi ganhar um podcast aqui na cafeteria. Na época era só áudio, né? Só no Spotify. Quem quiser aí ouvir. E, cara, foi muito bom. E o que me desagradou, Zô, foi que no final do filme, você fica com a impressão... Agora que já lançou o 2, foda-se. Porque a impressão que dá é que o Chris Hemsworth morria. E eu achei aquilo fantástico. Falei, é isso, mano. Ele teve a paz dele. É isso. Só que tinha uma cena pós-crédito que mostrava um cara lá no fundo. Porque no primeiro filme ele tinha que resgatar um garoto numa cidade lá e tal, passar por um monte de obstáculo pra conseguir resgatar ele. E no final mostra esse garoto na escola e um cara lá atrás que parece Chris Hemsworth. Aí você fala, cara, não é possível que ele sobreviveu. Não tem como. Eu espero que ele não tenha sobrevivido. Aí falaram, Resgate 2. Eu falei, é uma prequel.
De fato sobreviveu.
Não, é uma prequel, tem que ser uma prequel. Ele morreu, acabou. Mas não! Ele tomou um tiro no pescoço, Zorro.
Ah, não.
No pescoço! E os caras conseguiram resgatar ele e salvar a vida dele. Só aí eu já fiquei puto. Só aí eu falei, não. Não, você não fez isso, cara. Você não fez isso.
Mas, é tudo que é bom, tem que ter o dois, né? Que os
cara porra, não, que cara.
Pra tirar
não.
Dinheiro, né?
Às vezes podia acabar ali. É. Faz uma prequel, porra. Porque o personagem é muito pica mesmo. E nesse 2, bom, ele recupera a vida dele, ele fica vivo e tal, não sei o que. E ele tem um grande trauma, porque o filho dele morreu, né, de uma doença. Não sei se é câncer, coisa do tipo. E ele tava sofrendo muito vendo o filho dele no hospital. Ele é um soldado. Então ele sai pra ir pra uma missão na guerra, porque ele não aguenta ver o filho dele no hospital. E aí, em um desses missões, o filho dele falece enquanto ele tá em missão. Então ele nunca conseguiu dar esse adeus pro filho dele, porque ele foi fraco pra ele, né? Porque ele não conseguiu ser forte o suficiente pra ficar lá do lado do filho dele, vendo o filho dele definhar até a morte. Enquanto a esposa dele ficou. Então ele também terminou com a esposa, tudo essa merda e tal, do soldado, né, e tal. Tanto que por isso que eu fiquei feliz no primeiro quando ele morreu, que eu falei que é isso. Ele teve a sua paz, ele salvou aquele outra criança, teve a sua paz e agora vai encontrar com seu filho finalmente, pra ter esse fechamento de ciclo. Mas não! Vamos salvar a vida dele, se foda. E assim, o 2 não é todo ruim. É, eu só acho que, tipo assim, ele... Com certeza se foram inspirados em Call of Duty. Como usou, tem momentos ali que eu falei, caralho, mano, me dá o joystick.
Você viu a propaganda desse jogo?
Desse filme, no caso, né?
Não, desse filme, desse jogo, desse filme.
Não.
É, falando que a propaganda na Twitch mesmo, tinha propaganda dele. Falava assim, isso aqui não é um jogo, isso é um filme real. Sem zoeira, falava isso.
É, porque, mano, tem cenas de ação ali que eu falei, caralho, isso é muito COD. Isso é muito COD. Que, tipo, pô, tem cenas de ação que duram minutos mesmo, tipo, 10, 15 minutos. Eu falo, caralho. A cena que, por exemplo, é muito COD. Tipo assim, tá num trem, tá fugindo, e os caras começam a chegar de jipe atirando. Aí ele pega uma Rambo, abre o bagulho do trem, começa a atirar, aí os caras caem, aí chega um helicóptero, aí começa a atirar um helicóptero, aí o helicóptero cai, aí chega o outro, consegue fazer ele cair, aí ele vai lá, abre o outro bagulho, pega uma bazuca, abre a porta do fundo, mira lá e atira. Eu falei, mano, isso é COD. Isso é eu jogando COD. Tá ligado? Que vai acontecendo as cenas, cada vez vai piorando, eu vou ter que pegar outras armas, outros bagulho. Isso é total COD. Mas eu sinto que a história, a narrativa por trás, não é tão boa quanto o primeiro. Tá ligado? Aqui eu sinto que tem desculpas que acontecem pra que a ação ocorra, mas o primeiro era muito foda, muito foda. Aqui esse 2 ele é legal, ele é um puta filme de ação pra quem tá aqui no filme de ação, mas a história não entrega tanto quanto o primeiro. Tanto que eu fiquei assim, mano, se eu tivesse marcado o cast desse aqui, vamos supor que você viesse, Zorro, a gente ia acabar falando um pouco mais do 1 de novo do que do 2. Porque o 2 a gente só ia comentar cenas de ação, basicamente. Falar, pô, aquela cena de ação foi foda, aquela que ele atirou, e nossa, aquela parte que ele atirou foi foda. Tipo assim, a história não entrega o suficiente pra desenvolver uma conversa tão grande quanto a algumas cenas de ação ali, sabe? E eu acho que o 1 era mais completo. Ele tinha uma história muito foda sendo contada, todo um roteiro, tipo uma parada por trás do soldado, e também cenas de ação foda. Eu acho que esse, ele diminui tudo. As cenas de ação são legais, mas as do primeiro são melhores. A história é ok, do primeiro era muito boa. Então ele é uma continuação muito abaixo do que foi o primeiro filme. Então eu até fiquei, pô, ainda bem que eu assisti. Ainda bem que eu assisti antes.
É, parece mesmo que os caras estão querendo só realmente fazer um 2, né? Tipo, só
É porque o 1 explodiu, assim, foi muito sucesso. Muito sucesso. É triste, cara, é bem triste. E tipo assim, ele termina com um puta gancho que vai ter o 3, tá ligado? Esse aqui não tem nem como esconder. Ele termina quase, tipo assim, chega um cara e fala assim no final do filme, fala assim, você mandou bem na missão, hein, cara. Melhor você conhecer meu chefe. Ele quer ser o chefe? Você vai conhecer. Aí acaba, tá ligado?
Aí vai, nem tem um 3, imagina, porque esse foi tão ruim.
Já pensou? Não, mas deve ter dado play pra caralho, pô. Deve ter dado play pra caralho.
Ah, não sei, é da Netflix, né? Do jeito que a Netflix anda, é meio...
Pô, eu descobri que Adam Sandler dá play pra caralho na Netflix, o filme do Adam Sandler.
Não, os filmes dele sempre tá lá em primeiro lugar, lá, sempre, quando lança algum.
Eu, inclusive, eu acho que eu não trouxe pra um Dross, mas eu assisti a continuação daquele filme que ele faz com a Jennifer Aniston. Mas se chamou cota.
Mas não vi, não. Pô, não tem mais saco não, velho, o filme do Adam Sandler. É só, tipo, ele roteirizando tudo que ele quer lá e pegando as minas bonitas.
É, bem isso. É. Esse até que é mais legalzinho, porque eu acho que não é ele que comanda o filme. Mas quando é ele que comanda, fodeu.
Ah, mas ele pega ela também, né?
É, na mulher dele, a mulher dele. Mas, bom, Resgate 2, tipo, se você tem Netflix, tá de boa, quer ver um filme de ação aí, assim, eu recomendo muito um. Se não viu um ainda, vai ver um, que o um é maravilhoso. E, assim... Por mim, você veria o 1 e falasse, é isso, acabou, ele morreu. Nem vê a cena pós-crédito. Ele morreu ali.
Aí veio o 1 de novo.
Exato. Aí. Você quer sentir o saudade do personagem, você vê o 1 de novo. E saiba que ele morreu. Aí esse 2 aqui não é canônico, tá ligado? Não é canônico na história. Mas bom, Resgate 2 fica aí. Dica, um bom filme de ação, infelizmente, não tão bom quanto o primeiro. E bom, Zou, é isso?
É isso. Fechou.
É isso então, gente! Não esqueça de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast. Caso você esteja no Spotify da vida, tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube. E também manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal, quando temos e-mail. E e-mail manda pra onde, Zorro?
Manda pra gente pro cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição. Você clica e vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
E eu sou o Fernando Zorro e em terra.